Imagina só descobrir que aquele cansaço incontrolável que costuma bater, pontualmente ali entre as 2 e as 3 da tarde, não tem nada a ver com o tamanho do prato no almoço?
As pessoas sempre culpam a comida, né?
Exato. Imagina que não é falta de foco, não é preguiça e definitivamente não é uma falha de caráter de quem não conseguiu se manter produtivo.
Olha, é muito reconfortante saber disso, na verdade.
Com certeza. Na verdade, essa queda de energia é um mecanismo de sobrevivência altamente sofisticado que está programado diretamente no nosso DNA.
Pois é. E do outro lado da moeda, a gente tem aquela clareza mental surpreendente que surge no meio da manhã, sabe?
Ou a fome que aparece no exato mesmo minuto todos os dias, mesmo quando não tem nenhum relógio por perto.
Essa é a grande mudança de paradigma que as fontes da nossa análise de hoje trazem.
Uhum.
A tendência natural de quem vive nessa correria moderna é olhar para esses altos e baixos de energia como se fossem defeitos de fábrica do corpo.
Como se fosse só uma inconveniência chata da rotina.
Isso mesmo. Mas o material clínico que reunimos para esse mergulho profundo mostra exatamente o oposto. Tudo isso é ditado por um relógio biológico interno de uma precisão que é até assustadora.
Certo. Vamos desvendar isso. A missão aqui é entender como esse relógio dita não apenas a hora de fechar os olhos à noite, mas literalmente a energia, o humor, o metabolismo e até a imunidade de cada pessoa.
E para começar a entender a magnitude disso, a gente precisa implodir aquele conceito básico que aprendemos lá na escola.
É aquele de que o ritmo circadiano é apenas o ciclo de dormir e acordar, certo?
É, esse é o mito mais comum, porque é a parte visível do processo.
Claro, a pessoa pensa que se dormiu 8 horas, tá tudo perfeito.
Exatamente, alguém acorda se sentindo bem e acha que o relógio biológico tá intacto. Mas a biologia, bom, ela vai infinitamente mais fundo do que isso.
Tipo o que, exatamente?
Reduzir o ritmo circadiano ao sono é tipo dizer que a função de um smartphone de última geração é apenas fazer ligações.
Ah, faz sentido, é verdade. Mas ignora 99% do sistema.
Exato. O ritmo circadiano é, na verdade, um sistema de temporização universal dentro do corpo. Ele organiza processos fisiológicos inteiros.
Caramba.
Ele dita a sensibilidade das células à insulina, coordena a eficácia da resposta imune para combater infecções, regula a liberação de dezenas de hormônios e chega ao ponto de determinar o momento exato em que as células vão realizar o reparo do próprio DNA.
Ou seja, não existe um botão central de liga e desliga para o corpo inteiro.
Não, não existe.
A gente está falando de uma estrutura que opera dentro de cada célula individualmente. E as fontes trazem um embasamento científico muito robusto para isso. Não é só teoria médica.
É biologia molecular pura, sabe?
Isso. Foi exatamente o mapeamento desse mecanismo que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina lá em 2017.
Para o Jeffrey Hall, o Michael Rosbach e o Michael Young.
Exato. Eles não apenas teorizaram, eles meio que abriram a célula e encontraram as engrenagens físicas desse relógio.
Eles descobriram literalmente como o relógio faz o seu tic-tac no nível genético e o mecanismo físico por trás disso é uma das coisas mais engenhosas da natureza.
É mesmo?
Sim, eles identificaram 4 genes principais, o clock, o BEMA1, o PER e o CRY.
Peraí, só um segundo.
Pode falar.
Como que um gene, que é basicamente um código de instrução, funciona como um relógio?
É uma ótima pergunta.
Porque, tipo, quando a gente pensa em genes, a gente pensa em coisas estáticas, como a cor do olho, não em um cronômetro marcando o tempo.
O que é fascinante aqui é que a resposta é um ciclo de feedback físico. É uma espécie de linha de montagem de fábrica que se autodesliga.
Ah, uma linha de montagem. Certo, tô acompanhando.
Pense no clock e no BEMAL1 como os 2 supervisores dessa fábrica genética. O turno deles começa de manhã.
E qual é a função deles?
Eles dão a ordem para a fábrica começar a produzir 2 proteínas específicas, que são a PER e a CRY. Ao longo do dia, a fábrica trabalha a todo vapor e essas proteínas começam a se acumular dentro da célula. Vão enchendo o estoque, entende?
Então o estoque vai enchendo durante as horas de luz.
Exato. E quando chega o fim do dia, o estoque está completamente lotado. E aqui entra a sacada genial da evolução.
O que acontece?
Quando tem muita proteína PER e CRY acumulada, elas se juntam, voltam para o núcleo da célula e bloqueiam os supervisores CLOCK e BEMA1.
Nossa, elas literalmente trancam a porta da diretoria.
Trancou mesmo. E com os supervisores bloqueados, a produção para totalmente. Durante a noite, sem produção nova, o corpo vai usando e destruindo aquele estoque de proteínas que ficou acumulado.
E quando o estoque acaba, a porta destranca.
Perfeito. Quando amanhece, o estoque acabou de vez. O bloqueio desaparece. Os supervisores voltam à ativa e dão a ordem para recomeçar tudo.
E adivinha quanto tempo esse processo inteiro demora?
Aproximadamente 24 horas, cravado. É um temporizador embutido em quase todas as células.
Isso é absurdo de tão elegante. É um termostato químico perfeito. Mas pensando nessa biologia toda moldada por milhões de anos, eu preciso trazer um ponto de vista muito comum.
Qual seria?
Sabe, sempre tem alguém que bate no peito e diz com orgulho: "Ah, eu não sou uma pessoa de rotina." Ou: "Meu corpo se adaptou. Eu funciono melhor trabalhando de madrugada."
Ah, os famosos notívagos modernos.
Isso. Lendo sobre a rigidez desse ciclo genético, me parece que essa pessoa está comprando uma briga direta com a evolução. A biologia permite essa adaptação toda ou é só uma ilusão?
Olha, é uma ilusão bastante perigosa. O que a gente precisa entender é que, do ponto de vista evolutivo, organismos que conseguiam antecipar as mudanças ambientais, tipo a chegada do dia e da noite,
tinham uma vantagem de sobrevivência gigantesca, certo?
Exatamente. Uma vantagem sobre os organismos que apenas reagiam. O nosso corpo não quer esperar o sol nascer para então começar a fabricar energia para caçar ou fugir.
Ele quer estar pronto antes de abrir o olho.
Isso mesmo. E para garantir essa antecipação, a biologia criou uma hierarquia. Existe um relógio mestre no nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático.
Nome complexo, mas a função é simples, né?
Sim, pensa nele como o painel elétrico central, o disjuntor principal de uma grande indústria. A função dele é sincronizar os milhares de relógios periféricos que ficam nas máquinas espalhadas pelo galpão da fábrica.
Que seriam fígado, pâncreas, os músculos.
Exato. Então, quando a pessoa diz que se adaptou a dormir às 4 da manhã e comer pizza de madrugada, ela não mudou a genética dela.
Ela só está causando um curto-circuito na fábrica.
Perfeito. O relógio mestre no cérebro responde à luz, os relógios no fígado e no estômago respondem à comida.
Entendi. Então vira uma confusão.
Total. O painel central no cérebro diz que é hora de desligar porque está escuro. Mas o relógio do estômago recebe uma carga enorme de comida e tenta ligar as esteiras de produção no meio da noite.
E o sistema não negocia.
Não. Ele não abre exceções porque a pessoa se considera notívaga ou porque a série da TV estava boa. O corpo sobrevive, mas opera de forma subotimizada, em descompasso total.
E se essa fábrica opera tão bem quando as máquinas estão alinhadas com o painel central, qual é a agenda de produção diária? Os estudos clínicos detalham um cronograma de 24 horas bem específico.
Vamos seguir esse ciclo natural, então, porque é uma verdadeira cascata de eventos.
Vamos lá. O que acontece de manhã?
A partir do amanhecer, quando a primeira luz bate nos olhos, o relógio mestre manda o sinal de inicialização. A temperatura central do corpo, que caiu durante a noite, começa a subir. É aí que acontece o pico fisiológico natural de cortisol.
E vale lembrar que o cortisol matinal não é aquele vilão do estresse, né?
De jeito nenhum. Ele é um sinal vital de mobilização de energia. Ele joga a glicose no sangue para tirar o corpo da inércia.
E a insulina como fica?
Fica ótima. É no meio da manhã que a sensibilidade à insulina atinge o estado mais favorável do dia. E a nossa atenção e coordenação motora chegam ao ponto máximo.
Ou seja, do ponto de vista biológico, amanhã é o momento perfeito para resolver problemas complexos e para processar a maior refeição do dia.
Exato. A fisiologia está pronta para alta performance cerebral e absorção de energia. Mas aí o dia avança e chegamos naquele momento crítico logo após o almoço.
O famoso coma após almoço que mencionamos no começo. E não é só culpa da feijoada, né?
A comida pesada piora, mas o mergulho na energia é biológico. O relógio mestre dita uma queda real na temperatura corporal e no estado de alerta no início da tarde.
O corpo pede uma pausa, e a gente toma litros de café para lutar contra. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Se a energia mental dá essa caída, o que acontece com o corpo físico?
Essa é a parte mais irônica das fontes. O cronograma mostra que lá pelo fim da tarde, o corpo humano atinge o pico absoluto de força muscular, o melhor tempo de reação e a maior capacidade aeróbica do dia.
A temperatura corporal está no máximo, é o ápice do desempenho.
Isso mesmo.
E sabe onde a esmagadora maioria das pessoas está, nesse exato momento?
Provavelmente presas em cadeiras de escritório, não é?
Exato. Completamente imóveis, curvadas sobre teclados, participando de reuniões que poderiam ser um e-mail.
Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a gente percebe o quanto o mundo moderno é antinatural. A biologia diz para você correr e usar os músculos, e o trabalho te obriga a ficar parado olhando para uma tela.
É um choque evolutivo. Um baita desperdício da nossa janela de performance.
E a cascata continua. Chegando à noite, a luz desaparece e a temperatura começa a cair. Esse é o gatilho para a melatonina entrar em cena.
E aí tem um mal-entendido colossal, né? Muita gente trata a melatonina só como um sedativo, um comprimidinho mágico para o sono.
Pois é, mas a biologia usa ela de forma bem mais ampla. A melatonina é o apito da fábrica avisando que o turno acabou. É o sinal químico mandando o corpo todo desacelerar.
Então ela afeta órgãos que não têm nada a ver com o cérebro?
Profundamente. A digestão fica mais lenta, o pâncreas reduz a insulina, até a resposta imunológica muda.
Como assim a imunidade muda?
Durante o dia, as células de defesa estão patrulhando para combater ferimentos ou bactérias. À noite, o foco muda para eliminar toxinas e fazer reparo tecidual.
Caramba! E as fontes citam que até uma vacina pode ter eficácia diferente dependendo do horário, né?
Sim, simplesmente porque o alinhamento das células de defesa varia de acordo com esse relógio.
Se o corpo tem essa inteligência toda para desligar a fábrica, mudando a imunidade e desacelerando o pâncreas, como a gente consegue quebrar esse sistema tão facilmente?
A gente quebra causando o famoso desalinhamento circadiano, o conflito entre os hábitos modernos e o relógio mestre. E um dos fenômenos mais impressionantes aqui é o jet lag social.
Como funciona esse jet lag social na prática diária?
Pensa no seguinte cenário. A pessoa acorda às 6 da manhã de segunda a sexta para trabalhar, mas no sábado e domingo acorda às 10 da manhã.
Uma variação de 4 horas.
Exato. Ela cria um deslocamento de 4 horas no próprio relógio mestre.
Isso derruba aquele grande mito da recuperação do sono, não é? A pessoa passa a semana exausta e pensa que vai dormir até o meio-dia no fim de semana para pagar a dívida.
Isso levanta uma questão importante. Compensar horas de sono variando erraticamente os horários não resolve o problema, só agrava o desalinhamento.
A pessoa pode até sentir que descansou os olhos, mas acaba bagunçando todo o alinhamento hormonal da semana seguinte.
Sim, você tira a previsibilidade do sistema. O fígado não sabe quando metabolizar a gordura, o pâncreas fica perdido, a pessoa entra na segunda-feira em estado de emergência metabólica.
E a alimentação entra forte nisso também. O que os estudos chamam de crononutrição, a gente é ensinado a pensar que 1.000 calorias são 1.000 calorias em qualquer horário, certo?
Certo. Mas comer as exatas mesmas calorias tarde da noite produz respostas de insulina e glicose muito piores do que se forem comidas de manhã.
Porque à noite o pâncreas está, metaforicamente, com as luzes apagadas e os funcionários indo embora, né?
Exatamente. A insulina não é produzida direito e a glicose fica alta no sangue. O corpo tem preferências horárias muito fortes.
E a bagunça não para na comida. O álcool é citado como outro grande sabotador. Tem aquela crença cultural de que uma taça de vinho à noite ajuda a relaxar e apagar.
Ah, falsa arquitetura do sono. O álcool até tem um efeito sedativo inicial, faz a pessoa perder a consciência mais rápido, mas sedação não é sono biológico.
O que ele faz por baixo dos panos?
Ele fragmenta brutalmente as fases profundas do sono, que é justamente a hora da limpeza de toxinas e reparo da imunidade. A pessoa passa 9 horas na cama, mas a qualidade do reparo é péssima.
O perigo é que isso é um desgaste silencioso, né? A energia oscila, o humor fica imprevisível, a gordura abdominal aumenta e a pessoa não entende o porquê.
Sim, porque o sistema perdeu a coerência e passa a operar em estado de inflamação crônica.
Diante desse complô da vida moderna, como a gente conserta o disjuntor principal da fábrica?
O alívio é que a solução não exige suplementos caros.
A fisiologia aplicada pede passos simples, mas exige consistência. A intervenção número um é fixar um horário para acordar todos os dias.
Inclusive fins de semana, a grande âncora do sistema.
Isso mesmo. O segundo passo é buscar luz natural nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar.
Para ir direto para o núcleo do cérebro e zerar o cronômetro. Exato. Além disso, fazer da manhã a refeição mais substancial e deixar o jantar leve o mais distante possível do horário de dormir.
Para não obrigar o estômago a trabalhar quando o resto do corpo quer frear. E o ambiente noturno?
2 horas antes de dormir, reduzir drasticamente a luz, usar luz amarelada e resfriar o quarto, porque a temperatura do corpo precisa cair para o sono profundo acontecer.
Mas as fontes também são claras sobre os limites de tentar consertar tudo sozinho, né? Quando é hora de buscar um médico?
Tem que buscar ajuda se a fadiga for limitante, mesmo com sono ajustado, ou se a pessoa tem uma dificuldade severa de dormir antes das 2 da manhã, que é o atraso de fase.
Ou também quem trabalha em turnos rotativos e de madrugada, imagino.
Sim, esses casos precisam de avaliação hormonal e clínica urgente.
Então, o que tudo isso significa? Significa que cuidar do relógio biológico não é prática alternativa ou modismo. É fisiologia pura e aplicada. A consistência importa muito.
Nós somos, antes de qualquer coisa, criaturas rítmicas e temporais.
Com certeza. E para encerrar, tem uma reflexão no material sobre a luz artificial que é sensacional.
Ah, sim. O nosso relógio mestre passou milhões de anos sendo calibrado por uma única fonte de luz, o Sol. A biologia entende a luz clara como um comando de alerta e urgência para gerar energia.
E hoje em dia a gente quebrou essa regra.
Totalmente. Nós andamos com dezenas de pequenos sóis artificiais guardados nos bolsos, nossos celulares. E nós olhamos fixamente para eles até um milissegundo antes de desabar no travesseiro.
Nossas próprias telas nos sabotando.
Exato. Se a biologia entende a luz inequivocamente como um comando supremo para estar em alerta máximo, fica a pergunta. Será que não estamos silenciosa e diariamente convencendo a nossa fisiologia mais ancestral de que o dia de trabalho nunca de fato termina?
Caramba, isso bate fundo. É a síntese perfeita do nosso desafio atual. Quero muito agradecer por essa conversa. Foi uma exploração fascinante para a gente fechar esse mergulho profundo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.